Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Thiago Raposo, Diogo Gomes e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor.
Para você que nos ouve no cafecomvelocidade.com.br, estamos começando mais uma edição do seu podcast, que já está aí há 11 anos no ar, sempre buscando levar a você, ouvinte, um conteúdo diferenciado, não só noticiando ou tecendo breves comentários, mas aprofundando e debatendo em grande estilo as mais diferentes categorias do esporte a motor. E importante lembrar que temos um programa de apoio nesse podcast, sim, pois não, e inclusive hoje teremos um apoiador aqui gravando com a gente, e esse programa é tão vital para manter a infra do programa e também investir na divulgação do mesmo. Não sei se vocês perceberam, pessoal do Facebook, semana passada nós demos lá uma impulsionada num dos posts para tentar crescer cada vez mais. Se você ainda não conhece, entre no apoia.se/cafecomvelocidade. Nesse ano nós estamos aí bolando uma série de benefícios para os nossos apoiadores. Um de cara que eu posso falar é a participação num grupo exclusivo do WhatsApp, de onde o pessoal pode mandar áudio pro programa, onde rolam conversas, debates e discussões em grande estilo. E tá começando também a surgir alguns materiais exclusivos. Isso aí tá vindo nessa novo programa de benefícios que vai ser anunciado já já, quem sabe talvez na semana que vem a gente já pode estar detalhando esse assunto aqui com vocês. Para entrar em contato com a gente, pelo e-mail no cafecomvelocidade@gmail.com, no Twitter no @cafevelocidade, sem o com, Facebook, nós temos página, nós temos grupos, é só procurar lá por Café com Velocidade. Também temos um canal no YouTube, onde os blocos deste programa, de todos os programas, são publicados. Procure lá o canal Velocidade.org, tudo junto. Vocês podem ouvir também pelo YouTube. Você que gosta de ouvir nos seus agregadores, o nosso feed é muito fácil de decorar. É www.cafecomvelocidade.com.br/feed.xml. É só você procurar no seu agregador, vai achar, assina lá e você vai ser aí avisado e vai baixar com muita facilidade para ouvir no caminho do trabalho, na academia, em qualquer lugar, os blocos do Café com Velocidade. Só lembrando, também estamos no Spotify e também no Deezer, então procure lá Café com Velocidade. Muito fácil para vocês nos ouvir aonde e como vocês quiserem. Edição 598 começando agora. Eu sou o Thiago Raposo, vou chamar Fábio Campos, que está aqui na mesa comigo. Fábio Campos, semana de milésima corrida da Fórmula 1. Eu espero que nesse primeiro bloco aqui a gente conte muitas histórias. Você que acompanhou quase, né, as 1000 corridas aí, eu sei que faltam poucas. Você que acompanhou quase as 1000 corridas, eu tenho certeza que terá muitas histórias para contar aqui pra gente. Seja muito bem-vindo.
Olá para você, Thiago Raposo. Olá para o nosso convidado, que daqui a pouco também vai dar o ar aqui da sua graça. Antes de falar, nós vamos falar nesse bloco da milésima corrida da Fórmula 1, pela qual eu tenho críticas, inclusive, a fazer, que não vai surpreender o ouvinte, mas antes eu preciso tirar aqui das minhas costas um peso que eu me deixei, que eu me coloquei na semana passada. Fui devidamente repreendido no nosso grupo de apoiadores com a maior correção do mundo, porque prometi um assunto para o final do programa. E pela última vez isso aconteceu, de ficar um assunto para a semana que vem sem querer, foi uma falha que eu não tenho como negar e preciso tirar ela aqui já para não correr o risco de ficar mais feio ainda a minha promessa não cumprida. Eu deixaria no final do programa da semana passada uma reflexão que eu vou deixar aqui para o ouvinte, que foi algo que o Nico Rosberg contou na transmissão da televisão inglesa na semana passada durante o Grande Prêmio do Bahrein. O Grande Prêmio do Bahrein que a gente exalta, que a gente falou da corrida passada, que a gente cita o de 2014 como uma grande corrida, já foi inclusive tema do nosso quadro Corridas Históricas, quando este existia. E o Rosberg que contou que durante aquela prova do Bahrein, durante aquela briga fascinante entre ele e o senhor Dieter Zetsch, que é o chefão da Mercedes, foi o nome que eu fui procurar e acabei me enrolando no
programa passado. É aquele do bigodão?
Exatamente ele, aquele senhor bem fácil de você identificar. ele não estava na pista, e o Rosberg conta que ele mandou diversos SMS, enfim, mensagem de texto, para o Toto Wolff dizendo: precisamos parar com isso, acabe com isso. Então eu deixo essa reflexão para o ouvinte. Eu passo essa informação, que eu, como disse na semana passada, talvez não seja uma novidade, talvez seja algo que ele já tenha revelado. Eu fiquei sabendo disso na semana passada e me sinto na obrigação de colocar para o ouvinte essa reflexão. A gente fica em Fórmula 1 e os torcedores ficam semanalmente assistindo, acompanhando e torcendo. Veja você, ouvinte, o tipo de gente que a gente tem que aturar, que são os caras que mandam na Fórmula 1. Uma briga daquela e o chefão da Mercedes: mano, acabe com isso, pare com isso de uma vez por todas. Essa é a reflexão que você, ouvinte, pode e deve fazer sobre quem comanda a Fórmula 1 ou quem comanda as equipes de Fórmula 1, que é tão grave quanto nos dias de hoje. Pronto, está tirado o peso das costas e fica para o ouvinte aí fazer, como diria o velho de guerra Joelmir Betting, para o ouvinte pensar na cama.
E eu quero dar os parabéns aqui aos apoiadores que foram lá e não deixaram essa história barata. Cobraram mesmo, e fizeram...
Foram duros.
E foram certinho. Prometeu o que ia falar, não falou. E ainda quis culpar o âncora por não ter falado. Que absurdo
isso. Disso não me lembro.
Então, realmente, parabéns aí a todos os apoiadores. Realmente o grupo anda muito bem. E você que não é apoiador, você tem certeza de continuar não sendo um apoiador? Pense bem nisso. É um grupo de...
Conteúdo exclusivo para os apoiadores. Eu só vou falar isso, eu nem sei. Mas vem aí conteúdo exclusivo para você, que é apoiar o café.
Terão novas faixas aí, né, Fábio Campos? Você está sendo estudado isso. Com muito carinho. De tanto a tanto, tem direito a isso. De tanto a tais. Então vem muita coisa interessante, realmente. É o que a gente esperava, realmente. Poder dar um pouquinho de volta também a quem nos ajuda e nos apoia com tanto carinho. Dito isso, vamos começar a edição, bloco número 1 do Café com Velocidade 598. Se a Fórmula 1 está indo para a milésima corrida, o Café com Velocidade está indo para o programa número 600. Será, Fábio Campos, que o Café com Velocidade chega à edição número 1000?
Essa eu gostaria de pensar na cama. Eu já ando pensando tanto na cama, eu acho que essa aí eu vou os meus pensamentos. Vamos passar essa pergunta para o ouvinte, né? Pode responder no cafécomvelocidade@gmail.com.
Você está na dúvida? Eu imagino que você está na dúvida se você chega na Santos.
Não, é verdade. Bem colocado. O café chega no mil, eu não tenho a menor dúvida. O café chega no mil, eu não tenho dúvida nenhuma. Já decidi, já tomei a minha posição.
Com o Fábio Campos, você já não sabe.
Vamos brincar assim, depende do ouvinte.
Por falar em ouvinte, nós temos aqui hoje um representante da velha guarda dos apoiadores, está com a gente há muito tempo. Esse é o cara, eu vou falar para você, Fábio Campos, eu queria ter o salário que ele tem, porque qualquer podcast que você escuta que tem programa de apoio, inclusive, ele tá lá. Aqueles que citam nominalmente, então, os apoiadores... É o primeiro nome a ser citado, que é o nosso querido Ricardo Bunnyman Soares. Seja muito bem-vindo, Bunnyman. Você acha que a velocidade chega à milésima edição? Trajetória.
Isso é uma renovação necessária para todo organismo pensante, cara. Eu acho diferente, não. Olha, vem em 2008, né, que vocês conheceram.
2007.
Que mudou para chegar no ponto que vocês estão hoje, muito mais maduros, né? Com mais barriga, com menos cabelos. Eu acho que chega no mil fácil. Interessante, porque a gente viu o Campos fazendo uma promessa no programa, e nós ouvimos ele fazendo que era cumprir a promessa anterior, coisa que só os apoiadores têm força para fazer no grupo de apoiadores, e tem coisas que acontecem lá que ficam...
Para que entre. Fábio Campos, para a gente começar a falar desse assunto... Milésimos, antes que a gente acabe esse bloco, lá, quais são as suas críticas à coração que a Fórmula 1 está organizando a milésima corrida?
Eu acho o seguinte, você veja, ouvinte, como eu sou um não cumpridor de promessas. Falar do assunto do milésimo grande prêmio, eu gosto de ser interrompido quando é conveniente, então faça um favor, mano, me interrompa.
Um carro com velocidade é que nem um piloto da Ferrari, não pode errar, velho. Você não pode errar. Se você errar pouco, você vai ser enxovalhado. Então continue errando para a gente ter massa para poder também aqui do outro lado.
Sabe o que é legal? Que a gente, na época, mano, que a gente podia errar aqui e ninguém dava a mim. Então hoje a gente, felizmente, chegou num ponto que a gente fica muito feliz E eu até agradeci muito ao André, André do Pau, que fez quem puxou a crítica lá no grupo dos apoiadores, porque hoje a gente tem ouvintes, e eu gosto de ouvintes atentos. Esses ouvintes que ficam assistindo aí em velocidade 2.0, eles, embora bravo comigo, mas eu tô, claro que eu tô brincando. Mas a respeito do milésimo, eu acho o seguinte, o milésimo grande prêmio para mim, da Fórmula 1, não poderia estar sendo tratado como está, no sentido de, é mais uma contagem regressiva que começou, eu acho que em Abu Dhabi, né, no 996, 997. O grande prêmio, milésimo de prêmio para mim, era para ser a celebração da Fórmula 1, era para ser uma super corrida, com super trabalho de marketing, não poderia ser jamais corrida na China, jamais. Eu não sou contra a corrida na Ásia, eu não sou contra a Fórmula 1 ir para essas pistas novas, eu acho essas pistas modernas pistaças, não esperem de mim essa questão de, o arquiteto é culpado. Eu adoro tudo isso, mas o milésimo grande prêmio da Fórmula 1, para mim, era para ser o Super Bowl da Fórmula 1. Apesar de eu não gostar de futebol americano, nem passar perto. Mas o Super Bowl é de um tamanho que quem não é envolvido com futebol americano fica pelo menos sabendo o que ele está acontecendo. Fica pelo menos sabendo quem fez o show no intervalo. E a Fórmula 1 tinha que estar fazendo esse tipo de coisa para o milésimo. Esse tratar o milésimo apenas como não fazer uma mudança no calendário, esse grande prêmio corrido em Silverstone, tinha que estar sendo corrido em Monza, ou tinha que estar sendo corrido em Green, tinha que estar sendo corrido numa pista dessa, para começar. Porque eu já vi, pessoalmente, eu já fui testemunha de como as pessoas vão numa corrida, principalmente na Europa, envolvidas com a pista, muito mais pelo ambiente da pista até do que pela Fórmula 1 em si. Então o milésimo grande prêmio de Fórmula 1, para mim, tinha que ser uma festa daquelas que quem não é fã de Fórmula 1 vinha para assistir, ia ser chamado a atenção. Opa, peraí, deixa eu ver o que é isso. Uma celebração com os campeões, um trabalho de marketing gigantesco. Deus, é a milésima corrida. É a hora de você olhar para a sua própria história e exaltar a sua própria história, e não fazer isso que a Fórmula 1 está fazendo. É mais um, deve ter lá um cronograma um pouco diferente, deve ter uma programação lá, eu não sei, eu não tenho informação. Se um de vocês tiver, por favor, coloque-a. Mas era para ser tudo diferente, era para quebrar o calendário. A gente entende os rigores do calendário, as datas, as negociações, mas, gente, milésimo é milésimo, eu não sei se vocês concordam ou não.
Ricardo Bonema Soares.
Concordo em partes com o Campos, que eu tiraria a Alemanha. Eu acho que eu ficaria com Silverstone ou Monza, cara. Alemanha, não sei se eu fiquei muito ressabiado com as atuais ausências. É lógico que um país ele tem que se preocupar com coisas mais prioritárias do que corrida. Mas eu acho que Silverstone, mais até do que Monza, seria o lugar mais indicado. Foi lá, foi onde tudo. O inglês ele é apaixonado, né? E como o Campos falou aí, fazendo uma alusão aí ao futebol americano. Cara, é como se uma final de Copa do Mundo aqui no Brasil não fosse no Maracanã. Seria uma coisa absurda, né? Não desmerecendo aqui o ouvinte chinês, vou dizer nem no automobilismo, mas na Fórmula 1. É um circuito bacana, é um GP legal, muitas vezes desafiador, aquela curva 1 e 2 que a gente não sabe onde termina uma, onde cabe a outra. Ela não tem uma representatividade nada sedial milésimo. Não. Exatamente. Tem nada de história. Claro, eu não sei, o Campos é o cara aí que tem que é uma enciclopédia, deve ter por ali num GP da China. Mas eu não me lembro de nada substancial que a China tenha apresentado para a Fórmula 1 para ser digna de sediar um milésimo, né?
O que a China tem é a última vitória do Schumacher, mas é uma coisa que é absolutamente incerta do tamanho da história da Fórmula 1. Por exemplo, para entrar na conversa, Raposo, quando a Fórmula 1 iniciou o seu campeonato de 2010, que era o seu campeonato de número 60, não era o campeonato de número 60, era o ano 60, né, da criação, 60 anos da Fórmula 1, a Fórmula 1 levou para o Bahrein todos os campeões do mundo vivos, porque aquela temporada começou no Bahrein. Era uma coisa... e eu não estou vendo fazer isso. Foram todos os campeões do mundo, menos os dois talvez mais chatos, o Piquet e o Raikkonen, fizeram ir. De resto, todos os outros vivos foram naquele... Tem uma foto que é linda, uma foto que eu vou até procurar aqui, uma foto muito bonita, apesar do cenário também ser o Bahrein, que não é exatamente um cenário, digamos, histórico, mas foi alguma coisa que foi feita. Eu não estou vendo nada do tamanho da Fórmula 1 que eu não esperava, Raposo, da Liberty Media. Eu esperava um trabalho muito mais bem feito do que o da gestão.
Eu sinto discordar dos senhores, meus caros amigos.
Tem que ser na China mesmo, isso é viva a China.
Não, eu acho que tinha que ser onde caísse mesmo a corrida. Eu acho que o mundo hoje está realmente gigantesco. Eu acho que você não está vendo nada acontecer, não significa que nada vai acontecer. Eu acho que a gente vai ser surpreendido pelas coisas que vão acontecer.
Alguma coisa vai acontecer, sim, sem dúvida.
Talvez esteja sendo aí guardada, sete chaves, não sei. Se essa é a ideia da Liberty. Eu acredito sim que vai acontecer alguma coisa. E eu acho que o Piquet estava numa comemoração. Eu lembro de uma comemoração tempos atrás que tem um Piquet. Tem uma.
Não, essa do Bahrein não. Ele teve uma em Interlagos, que foi uma celebração dos
Não, tem uma lá na
senadores.
Europa que mostra ele até apalpando, se não me engano, o Ricardo Patrese nas partes baixas e tal. Estão todo mundo sentado no carro.
Felizmente eu não lembro disso. Não, não, não.
Gente, mas isso é de 2, 3 anos atrás.
Não, eu lembro de uma no Brasil, ele
Na
tentando dar um
Áustria, eu
beijo no
acho.
Niki Lauda. Tentando dar um beijo no Niki Lauda, assim, mostrando até bom humor. Mas na do Bahrein, eu posso te afirmar com certeza, nem ele nem o Kimi Raikkonen foram os dois únicos campeões do mundo vivos que não quiseram ir.
Não, eu acho que foi na Áustria, se não me engano, essa que eu tô falando agora, mas tudo bem. Eu não sei se era alguma comemoração específica. Um monte lá de pilotos, tava o Lauda, tava o Patrese, né? O Patrese não é campeão, então não era bem campeões, era alguma outra comemoração que estava acontecendo. Então, talvez vocês saibam, até porque, não, se bem que não, eu ia falar até porque o Piquet tá acompanhando o filho, mas a Fórmula 3 não corre, não estará ainda presente, a temporada não começou ainda da Fórmula 3, começa só quando chegar na Espanha, então provavelmente ele não estará acompanhando o Pedrinho. Mas enfim, voltando à questão das comemorações, eu acho que a China tem condições de fazer algo gigantesco. Se tivesse calhado realmente cair na Inglaterra, não estou falando que eu não acharia na Inglaterra melhor. Eu só não torço o nariz para ter sido na China. Eu acho que a China tem condições de fazer um belo espetáculo. Eu acho que a Liberty pode nos realmente nos surpreender com algumas coisas aí no final de semana, que talvez estejam sendo guardadas às sete chaves. Tô bem animado aí para ver o que que vai acontecer, quais são as homenagens que vão surgir lá na China. Se acontecer, se fosse para escolher uma pista, eu queria Silverstone também. Mas eu não sou contra que aconteça na China de forma alguma.
Então, talvez mercadologicamente, olhando o mundo como um todo, seja interessante fazer na China. Eu também concordo contigo, que eu acho que eles têm competência demais para fazer o um negócio. Mas será que merece?
Primeiro assim, não são exatamente eles que vão fazer, né? O que acontecer é a Fórmula 1 quem faz. Não é assim, a China cuida. Todo o protocolo que envolve uma corrida de
Sim,
Fórmula 1,
sim.
quem faz é a Fórmula 1. Então não é assim, vamos fazer na China porque a China vai fazer a fita. Não, a China está recebendo a corrida porque calhou de cair. Eu acho que vocês falaram certíssima questão do mercado. Evidentemente, a Fórmula 1 está lutando para conseguir duas corridas. Ela quer uma, ela quer duas. E eu acho que tudo isso, eu não sou daquela turma de, ah, não pode ir para a Ásia, tem que ficar, né, só aqui, ali. Não é exatamente isso. Agora, era a hora de você fazer uma celebração histórica de uma pista, como o Bannerman citou. A Silverstone foi onde tudo começou. Silverstone está desesperada em termos de um novo contrato com a Fórmula 1. Seria um impulso, é fundamental para a Silverstone. Se tem Nürburgring, nem é a mesma situação. Uma pista que já nem recebe mais corrida de Fórmula 1. Então, o milésimo para mim não é assim, ah, vamos fazer uma festa bonita. Isso aí é obrigação. Era para você fazer dentro de um local histórico, era para você celebrar a sua história, onde a Fórmula 1 começou, onde a Fórmula 1 teve as suas primeiras corridas. Sabe um lugar onde eu acho que poderia ser feito? Nos Estados Unidos, que é o segundo ou terceiro país que mais recebeu corrida de Fórmula 1. Tem gente que não sabe disso, mas os Estados Unidos já receberam 3 corridas de Fórmula 1 no mesmo ano, na década de 80. É um país histórico, sim, e é o país da Liberty. Então, até se você levasse essa corrida para os Estados Unidos, você calaria a questão mercadológica, porque é um mercado que a Fórmula 1 ama, né, louca por ele, e é onde ela está dando, previsível, porque foi para a TV a cabo, nos Estados Unidos, maior mercado do Netflix. O salto foi gigantesco do ano passado para esse. Se você fizesse uma corrida, era compreensível. Você casaria as duas coisas. Agora, é minha opinião. Eu acho que fazer na China só porque lá o dinheiro está rodando, milésimo para mim não é hora disso. Era hora de juntar isso, mas de você celebrar os Jack Brabham, os Stirling Moss, os Juan Manuel Fangio. Essa é a hora de você ser saudosista. As pessoas não gostam dessa palavra. Mas na hora que você comemora 1.000 grandes, temos 1.000 gols de Pelé, gente. Os 1.000 gols de Pelé foram uma celebração, ou um evento que muita gente se lembra. Todo mundo lembra como é que foi o gol. Mas é um evento que marca até quem não é fã de futebol. O milésimo vai marcar quem não é fã de Fórmula 1?
É uma pergunta. O fã do brasileiro, com certeza não, porque esse vai ser uma corrida de madrugada e ele não vai ocasionalmente parar na frente da televisão. Mas talvez marque o europeu. Não sei. Não sei o que vai acontecer. Eu acho que pode vir uma coisa marcante, uma festa bonita que. Na Europa será 8 da manhã, né? Isso, 8h10 da manhã, para quem for acompanhar ao vivo. É relativamente cedo, mas já é um horário aí mais plausível para as pessoas estarem acordadas. Agora aqui no Brasil, realmente não vai ter quem vai estar acordado para assistir ao vivo.
Eu tenho certeza que o ouvinte vai fazer como o Fábio Campos, vai acordar no domingo e assistir no domingo pela manhã. Tenho dúvida nenhuma. Bânima, eu tenho certeza que se faz isso.
Não, mas eu tô querendo falar do telespectador ocasional.
O normal. Ah, tá.
Não,
ah,
do
tá,
ocasional.
Aquele que não é fã.
Exatamente. Ah,
não, aquele que não é fã no Brasil. Porque, veja bem, a Fórmula 1 não tá nem se divulgando isso. Ela podia criar um spot, alguma coisa, e falar, olha aqui, brasileiro, você que teve Piquet, Senna, Emerson, olha, vamos celebrar não sei o quê. Entendeu? Pode fazer um para Inglaterra, pode fazer um para Alemanha, pode fazer um para... Isso eu estou achando, e eu acho que não era para ser. É claro que vai ter algum evento lá, vai ter alguma coisa de diferente, deve ser muito bonita, isso aí é claro. Mas o pré-corrida, como a Fórmula 1 está trabalhando essa corrida, vendo é o tal countdown, né? 997, 998, 999, eu acho muito pouco para um momento que era de você falar, olha aqui, fizemos 1000 corridas, não é fácil, e damos isso aqui, galgamos degraus aqui, fremos isso aqui, mostramos isso aqui de briga, de ultrapassagem, era hora de estar trabalhando isso, e eu não estou vendo, infelizmente.
Cara, será que é exatamente por isso que não tem? Eu também senti essa, por ser humil, acho que deveria ser muito mais, mas será que não é por causa dessa rincha de mercado de tecnologia, por exemplo, entre Estados Unidos e China? Será que eles não conseguiram, de alguma forma, mudar? Talvez até tentaram mudar o calendário, mas aqui de se movimentar tantos equipamentos pelo mundo, né? Talvez as equipes tenham torcido o nariz e falado, ah, vamos ficar dessa forma mesmo. E por ser hoje a Fórmula 1 dirigida por americanos, fecha com os Estados Unidos, com a China, será que isso também não impactou nessa divulgação ou nada a ver, viajando aqui?
Eu acho que não, porque é mais de governo, né? Isso é uma coisa mais de governos, taxas, tarifas comerciais. A Liberty, a Fórmula 1, né, que é europeia, tem um contrato com a China. E a China... Já no calendário. A China, antigamente, era lá no final. Então, é um grande prêmio que talvez você tenha essa elasticidade, por exemplo, que você não tem no Canadá. Você tem que fazer o Canadá naquela época ali, porque senão você não tem sol na cidade para fazer o grande prêmio. A China, não. A China, você tem uma elasticidade que o Brasil tem, que a China tem, que o Azerbaijão tem. Há lugares que já frequentaram fim de calendário e começo. Né? E eu ando dizendo muito isso, inclusive lá no Twitter, Paulo. Mas um dos que ajudam a ter essa competitividade, um dos fatores é esse calendário gigantesco, que esmaga as equipes e que para quem está ligando a televisão e assistindo, quer 25. Isso está matando a Fórmula 1 do jeito que ela é feita hoje, com essa distribuição financeira que ela tem hoje. Então a gente sabe que o calendário é mais difícil. Mas eu ainda insisto, Bani, ali um sacrifício. Se você fizesse na Europa, você estava até economizando, né, para algumas, para a maioria, na maioria não, para todas as equipes você está. Enfim, e você venderia um grande prêmio diferente. Para o fã da Fórmula 1 seria já diferente. Imagina, a gente estivesse aqui discutindo um grande prêmio na Inglaterra em abril. Aí tem gente que vai ser 2000, porque choveu, porque o estacionamento que fez barro, como se não pudesse fazer chuva com lama. Né? Como se não pudesse fazer corrida de Fórmula 1 com chuva. Não é chuva com lama, é corrida de Fórmula 1 com lama no estacionamento. É claro que aquele grande prêmio da Mas você não sai num evento tão especial por causa de um grande prêmio que aconteceu num ano lá atrás. Então, eu acho que pode ter pesado, mas ficou muito engessado em Bânia. Eu acho que eles estão muito engessados. Se o grande prêmio caiu na China, tem até as suas vantagens. Mas se tivesse caído no próprio Azerbaijão, que é o grande prêmio seguinte, por pouco não cai no Azerbaijão. Olha que coisa mais sem. Não casa com o milésimo. Nossa. Fazer numa pista dessa. Enfim, a China ainda tem aí 15 anos de Fórmula 1, que você pode até já colocar como um marco. Mas, né, a Fórmula 1 existe desde 1950. Tem tanto lugar que eu acho que seria mais proveitoso fazer isso que...
Fábio Campos, você já foi acusado na...
De tirar... Meu Deus.
Você foi acusado de grupos, eu não lembro se foi no geralzão ou no de apoiadores, de ter tirado um pouco o brilho da corrida tão boa que todo mundo viu, aí o pessoal viu o podcast e assim, nossa, mas tanta reclamação. Esse bloco hoje...
Eu fui acusado disso?
Foi.
No grupo dos apoiadores? Não vi, não me lembro de ter
visto. Se não foi no apoiador, foi no geral. Agora você tá aqui, era pra ser um bloco festivo, a gente tá contando a nossa história, e você tá metendo pau na corrida número 1000 de novo.
Tô metendo pau. Não, é o primeiro que eu acho que o ouvinte do café não espera oba-oba, pelo menos não de mim. Segundo que a corrida da semana passada não foi tirado o mérito dela, foi chamada a atenção de uma sim, não agrada. Se agrada ao ouvinte, é outra história, ele tem todo o nosso e-mail, ele tem o canal todo para distribuir. Eu não vi quem, se alguém escreveu isso, mas eu tô atrasado nos grupos. Final de semana a gente acaba sempre se atrasando nos grupos. Mas depois eu vou lá dar uma olhada. Mas
você coloca,
é a opinião.
Você coloca grupo em dia?
Coloco, sem dúvida. Inclusive, eu respondi lá a crítica do André do Pau, respondi lá quase que em cima do laço. Mas no, nesse caso aqui do milésimo, eu só acho que não é o local adequado, simplesmente. Repito, acho que vai acontecer alguma coisa lá, alguma celebração. Eu não acho que trabalharia, a corrida deveria ser trabalhada dessa forma. Isso é apenas ver o automobilismo com um olhar crítico. Não quer dizer que você tem que falar mal ou bem. Quer dizer que eu acho que tem um erro. E quando a gente vê que tem erro, como eu falei na abertura do programa, o caso do Rosberg.
Protocolada a sua reclamação com a corrida número 1000. Agora vamos falar um pouquinho sobre a história da Fórmula 1, essas mil corridas, lembranças, sua história. Quer saber a sua história, Fábio Campos, com a Fórmula 1? Já que é um... É,
o Fábio... Minha história com a Fórmula 1?
É, esse é um bloco...
Isso o ouvinte não quer saber.
Esse é um bloco... Eu tenho certeza
que ele prefere a crítica ao milésimo estar sendo na China do que ouvir a história do Fábio Campos a respeito
do... Não, mas já tem pelo menos 10 minutos que nós estamos criticando, ou 15 minutos que nós estamos criticando. Ele já entendeu o seu ponto de vista com a milésima corrida na China, eu tenho certeza.
Agora vamos falar imagina o quão interessante é ver, a gente está aqui na presença de um cara que viu o Fittipaldi ganhar no Brasil, né?
Pois é,
Campos, por favor.
Vocês vão falar isso, vai ter ouvinte que vai acreditar. Vai ter ouvinte que vai acreditar. Porque eu não tenho a voz de menino que eu sou. Eu sou menino e eu não tenho a voz de menino. Então vai ter ouvinte que vai acreditar.
Quando é que você começou a ver Fórmula 1, Fábio Campos?
Eu comecei a assistir Fórmula 1 nos anos 80, não me lembro exatamente qual foi.
Você tem uma temporada que você tem aquela lembrança? Eu tenho, por mim, 87 muito marcante, por ser a Lotus preta e tal. Então eu lembro muito de 87, como se fosse... Como é a que eu considero a minha primeira temporada. Apesar de eu lembrar da Lotus amarela, 86, mas ela eu descarto um pouco, eu fico mais com 87... Se eu tivesse que marcar a minha primeira temporada, aquela conta que Galvão Bueno e Reginaldo Leme adoram fazer e que com certeza farão no próximo domingo. Há quantos anos nós estamos aqui, Reginaldo? O Reginaldo fala. E o senhor, Fábio Campos?
Eles falam isso toda corrida, não é não? Acho que não. O milésimo era até uma oportunidade justa para eles falarem isso, mas eu acho que eles falam toda corrida, né? Eu acho que eu tenho as lembranças assim, de 86, alguns traços. De memória daquela do Senna, com aquela bandeirinha, né, no carro na em Portugal, aquela chuva. Eu tenho uns lapsos assim, mas não tenho uma memória fixa de acontecimentos de 86. Foi mais ou menos por aí. Eu acho que a gente acompanhou, já que vocês querem levar para esse lado, a gente acompanhou 500 dos 1000, já que eu até coloquei lá no meu Twitter. O Grande Prêmio 500 foi o Grande Prêmio da Austrália de 1990. Que era o último grande prêmio daquela temporada. Né? Então a Fórmula 1 ela levou praticamente, quase que exatamente...
Aquele... 50... Vencida pelo Piquet, não foi? Se não me engano.
Austrália 90? O Piquet venceu. O Japão acredito que sim. O Piquet venceu as duas últimas naquele campeonato, né? Se eu não estou enganado. Mas aquela corrida marcou o grande prêmio número 500 da Fórmula 1. Então a Fórmula 1 levou. É uma ótima dimensão de calendário que eu postei lá no meu Twitter. A Fórmula 1 levantar 500 grandes prêmios. 40. E veja a evolução do calendário. 28 para os outros 500. A marca do milésimo ela é boa para a gente fazer esse parâmetro. 40 para andar 500 e depois só apenas 28 para andar os mesmos 500. Para se ter um parâmetro do tamanho da evolução do calendário. Né? Como o calendário virou um salto assim, em termos de número de corridas. Então a gente pode falar que a gente acompanhou 500, né? Se a gente começou ali no finalzinho dos anos 80, quem começou? A partir do primeiro grande prêmio de 1991, porque até essa coincidência existe, né? Porque esse grande prêmio número 500, ele foi o último de 1990. Então é como se a segunda metade da história da Fórmula 1, em termos, claro, numéricos de corridas, começasse exatamente no princípio de 91.
Piquet, Mansell e Prost, o pódio dessa corrida.
Pois é, então, e você vê uma época, né, que época diferente em termos de Brasil, né, como o Brasil era uma potência na corrida 500, na época da corrida 500 e na época da corrida 1000, o Brasil não aparece na Fórmula 1 nem pintado, como diria o outro.
Ricardo Bueno, você lembra dos seus primeiros contatos com a Fórmula 1? Foi levado por quem? Quando foi?
Cara, eu vou falar um negócio aqui bem inusitado. A primeira vez que eu escutei o termo que eu tenho ciência, Fórmula 1, foi com meu pai me falando, eu tava lendo um HQ, né, que agora o nerd vai pirar, uma HQ do Homem-Aranha, no qual ele fazia uma piadinha lá com, você é o bandido mais rápido do que o Nelson Piquet. Ah, o que, que você acha? Ah, eu acho que você é o Nelson Piquet, alguma coisa assim. Eu falei, pai, quem é o Nelson Piquet? Ele falou, tá louco, moleque, o cara já ganhou dois campeonatos da Fórmula 1, não sei o quê. Eu falei, pai, o que, que é Fórmula 1? Aí, essa foi a primeira vez que eu ouvi falar o nome Fórmula 1, apesar de já ter ouvido falar de Fittipaldi, né? Isso foi lá para 84, 85, alguma coisa assim. Agora, eu acho que ver corridas de ponta a ponta, mesmo sem entender, já foi para lá de 85, né? Já foi com Senna na Lotus Preta. Eu achei estranho ele naquele carro amarelo. Poxa, que carro amarelo é esse? Não é a mesma coisa?
Você falando isso, eu acabei de perceber que eu confundi, né? 86 era preta e 87 amarela. E a minha lembrança isso. Vem da amarela.
Exatamente, 87 já era amarelo, eu já tinha um pouco mais
desculpa o ouvinte que entrou no e-mail para me xingar 10 minutos antes, já mandou e-mail e agora eu me autocorrigi antes do e-mail chegar.
O ouvinte acaba de ver que eu sou o mais recente em Fórmula 1 nesse programa, tá vendo? Todos deram seus depoimentos e eu sou o mais caçula em termos de Fórmula 1 nesse programa. Ótimo que a verdade foi estabelecida antes de qualquer disseminação de falsidade.
Lendo engano, querido. Eu tenho lembranças da Fórmula 1. Agora, eu comecei a acompanhar a Fórmula 1 muito tempo atrás. Assim, muito depois. Foi mais ou menos lá para 2006, 2007.
Mas você tem lembranças mesmo de 85. Eu não tenho. Você é um catedrático deste programa aqui, é você.
Não, imagina, eu não sabia nem quem era quem naquela época. Lá eu escutava os nomes, que legal, e às vezes dormia, acordava, para mim estava a mesma coisa, sendo bem sincero. Era muito pequeno, não era tão maduro como o senhor nos 80, cara. Eu já não tinha esse discernimento tanto. E aí é aquele negócio, né? A onda da narração, porque o Brasil tá lá na frente, o Brasil tá ganhando títulos. Mas uma coisa que desde pivete, quando eu acompanhava, eu sempre imaginei, falei, poxa, por que o Senna tem tanto mais ênfase na TV do que o Piquet, né? Porque a minha referência era o Piquet, era o cara era mais do que o Fittipaldi já tinha sido, o cara do Brasil, e por que esse cara chegou agora, não ganhou praticamente nada e tá todo mundo falando do Senna. Então, para mim, naquela época, não entrava muito, eu não conseguia entender muito por que o brasileiro, já em 86, 87, idolatrava o Senna, sendo que o Piquet já tinha, né, já tinham dois títulos naquela época, né? O terceiro foi 87, né, do Piquet, se não me engano. Sim. 87. Mas por isso que o Piquet... Bom, enfim, eu não vou entrar em polêmicas aqui. Esse foi a minha gênese na Fórmula 1.
Temos que chamar o Vinícius para gravar um com a gente, para entrar em polêmica aí.
Você quer entrar em polêmica com o Vinícius, a gente conversa sobre isso aí e coloca Beatles no meio. Aí não sai gravação.
Fábio Campos, chegamos, você falou aí da corrida número 500 na final da temporada de 90, agora milésimo já em 2019... Com essa mudança que o mundo vem sofrendo ultimamente, com o crescimento da Fórmula E, a Fórmula 1 chega à corrida de 1.500?
De 1.500? Chega, porque 500 ela vai fazer 500, se as últimas 500 ela fez em 28, ela deve fazer as próximas 500 em 20.
Será? Não tem tanto mais espaço para o calendário largar tanto.
Mas eles vão fazer, eles vão chegar a 25. O Ross Brown deu uma entrevista no Bahrein, dizendo que, confirmando que eles vão aumentar, vão seguir.
Que seja 20 anos. 20 anos nós estamos falando, então, de 2049. Ou 39,
não, 39. 2039, isso.
Eles realmente vão aumentar a quantidade de corridas?
Sim, eles já estão pensando em... já aumenta em 2020, com a chegada do Vietnã.
Sim.
Então já no ano que vem já tem uma corrida a mais. Se 22. Se não perdermos a Alemanha, que é sempre uma coisa que está na balança, embora neste ano, Bânima, terminam os contratos de México, de Itália, de Alemanha, de Silverstone, que esse está perigosíssimo.
Sim.
Então há um risco de uma coisa muito grave acontecer, embora eu acho que não vá acontecer, mas há o risco. Eu acho que vai ser tudo negociado. Mas Silverstone já disse que não vai renovar o contrato, se for nessas bases. E aí entra numa discussão que é gigantesca também, de um problema da Fórmula 1, de agora não conseguir baixar o valor. Aí é uma discussão muito grande, muito complexa, que eu não vou falar no outro bloco. Eu só estou dando esta dica.
Mas a minha pergunta vai, porque já foi anunciado que não tem mais motor a combustão na Europa em 5 anos. Quase todos os países já deu um prazo aí de acabar nas ruas com os motores tudo elétrico. Você acredita que a Fórmula... A não ser que ela vai virar uma Fórmula E2, mas eu estou acreditando que... Eu tenho um temor de que a Fórmula E cresça de uma forma tal e que as montadoras vão fugindo e que a Fórmula 1 não vai sobreviver sem elas. E Crosworth vai falir também, porque ou vai partir para os elétricos. Um choque, de um conflito de interesses. E talvez a Fórmula E já esteja gigante demais para a Fórmula 1 conseguir competir. Eu enxergo, inclusive, a Ferrari migrando para a Fórmula E em curtíssimo tempo, porque a gente já viu Mercedes, Jaguar e todas as outras montadoras de BMW que já estão por lá.
Audi também,
Audi,
né?
Audi, por aí vai.
Não, Ferrari migrar para a Fórmula E, eu acho que vai acontecer. Agora, uma coisa é ir para a Fórmula E, outra coisa é sair da Fórmula 1. E são duas coisas diferentes.
No curto espaço de tempo eu concordo, mas em 2039, com a mudança que o mundo vem sofrendo, é futurismo que eu tô te pedindo, é um exercício de futurismo. Eu sei que não dá pra gente prever nada, mas eu não vejo mais motores a combustão daqui a 10 anos.
Mas a Fórmula 1 já está abandonando o motor a combustão. A Fórmula 1 já tem um carro que quase que 50% da eficiência dele é recuperada de energia, de freada. O que aconteceu com o Leclerc, perdeu a vitória no Bahrein porque o carro parou de... Eles falaram que é um cilindro, né? Mas o cilindro teria deixado de fazer funcionar a justamente recuperação de energia. O carro de Fórmula 1 já recupera uma quantidade gigantesca de energia. Sair do motor de combustão já é um passo. A Fórmula 1 já deu metade desse passo. A Fórmula 1 viraria para o motor elétrico. Eu não acho que isso ameace a Fórmula 1, na minha opinião. Claro que a gente está fazendo um exercício aqui. Mas eu não acho que... O que ameaça a Fórmula 1 é o marasmo. Desculpa decepcionar o ouvinte que só quer elogios, que acha que o Grande Prêmio do Bahrein foi a melhor corrida do mundo. O que ameaça a Fórmula 1 é esse espetáculo forçado, essa queda de audiência que vem desde 2010. Ela não conseguir fazer a parte dela. A Fórmula E, eu já falei no ano passado, em algum momento a chance de elas se juntarem até existe, de virarem uma coisa só. Enfim, essa chance existe, embora, repito, não há nenhuma tendência atual. Mas como nós estamos falando daqui a 20 anos, eu acho que o que ameaça a Fórmula 1 é ela se empobrecer o espetáculo, parar de ter ouvinte, telespectador, e aí ela não se sustentar mais. Eu acho que se as montadoras da Fórmula E, eu esfregaria as mãos. O que eu quero é sem essas egoístas empresas que só querem saber de lucro. Sem um dono de uma empresa que fica mandando SMS, mandando parar as ultrapassagens. Eu prefiro a Fórmula 1 sem esses caras. Não vai ser, a Fórmula 1 não vai morrer por causa disso. Ela pode sofrer um baque, ela pode, né, ter que redimensionar o seu calendário. Essas coisas todas podem acontecer. Mas se a Fórmula 1 não chegar ao grande prêmio de, você falou quanto? 1.500? Vai ser por erros próprios dela, não vai ser porque outra categoria vai ultrapassá-la, até porque não tem nenhuma nem perto disso hoje, né?
Não, hoje eu concordo que não. Eu tô fazendo exercício de futurismo, achando que vai chegar um momento em que tudo vira elétrico, e aí a hora que virar tudo elétrico, uma já vai estar com uma expertise, anos luz à frente, e já capitaneando todas as montadoras, vai ficar aquele meio sem sentido. Mas pra que a gente vai voltar pra lá se a gente já tá aqui?
O dono das duas é a FIA. A FIA une as duas. A FIA não vai fazer com que uma prejudique a outra. Se a Fórmula E incomodar a Fórmula 1, você pode ter certeza que os pauzinhos serão mexidos. Infelizmente, até pode ser uma coisa até muito negativa, mas os pauzinhos serão mexidos.
Ricardo Bunnyman Soares, se o exercício com o Fábio Campos foi para o futuro, quero continuar com você, com o presente e o passado. Quero saber de você uma discussão que tem muito de Fórmula 1, principalmente... Quando se encontra o pessoal aí, o pessoal quer saber, você gosta de Fórmula 1 e tal, quer saber sua lista de melhores pilotos. Eu não vou querer que você enumere aqui top 5 em ordem, até porque eu acho que é impossível a gente chegar realmente em qual é o melhor de todos os tempos, porque são épocas diferentes. Mas queria saber quem foi que te abrilhantou aí teu olhar nesse tempo de acompanhar na Fórmula 1, quais foram os pilotos realmente que você... Tira o seu chapéu, Ricardo Bonemo Soares.
Cara, eu não vou falar nenhum figurão, não. Não vou usar muito do passado. Vou usar um presente um pouco mais recente. Um cara que me chamou muito a atenção foi Rubinho, cara. Eu acho que o Rubinho foi um cara que ele poderia ter sido mais topetudo, né? Eu acho que cada um aqui tem a sua... Tem o seu achismo sobre ele, mas ele foi um cara que com pouco, né, pouco, relativamente pouco, ele conseguiu chegar numa Ferrari. E
ele marcou uma geração, né,
Bani? Ele marcou uma geração e me deu, assim, é um cara que eu sempre tive esperança de ser um cara entre os melhores. Entre os melhores no que eu digo, assim, eu acho que ele está entre os melhores, mas entre os melhores de resultado. Ele estava no lugar errado com o companheiro errado. Mas se ele tivesse nascido uma geração posterior, talvez, ele não teria sido alvo de chacota que ele foi, sendo depreciado pela mídia brasileira, assim como uma iniciativa que teve 20 anos anterior, que foi a Copersuca, né, que foi dizimada pela mídia brasileira e acabou, já era algo em progresso, mas... com mídia negativa acabou caindo por terra mesmo, sem chance de um segundo fôlego. E o Rubinho, eu acho que é um cara, é um baita de um guerreiro. Ele fez o que muita gente nem sonha em começar, em mapear como começar, e esse cara com pau e pedra chegou numa Ferrari. Tá certo que teve que baixar a cabeça, ele era um funcionário. E outros que a gente pode até citar aí mais recente, um Charles Leclerc, que talvez numa situação um pouco mais diferente, mas já chegou a peitar também, até onde se sabe, né? Eu acho que é algo muito recente. Mas ele é um cara que eu admiro muito. Ele é um cara assim que é muito respeitado, sempre será respeitado, mas infelizmente ainda é nebuloso para algumas pessoas. Mas ele tem todo o meu apoio enquanto pequeno fã. Né? E eu vou jogar uma polêmica aqui. Eu acho que quem merecia ganhar 2009 não era o Jenson Button, não. Eu acho que foi o Rubinho. Talvez por uma margem de 51% a 49%, mas eu acho que o Rubinho era mais merecedor daquele título do que o próprio Jenson Button, que é outro também, cara, sensacional. Não desmereço o Jenson Button, mas eu acho que o Rubens, por tudo que ele já fez anteriormente, merecia mais esse título.
Fábio Campos, da onda de brasileiros, já que o Bunnyman falou do Barrichello, da onda de brasileiros que veio pós-morte do Senna, tem algum ali que você destaca, assim, de que, porra, se tivesse realmente um carro melhor ali, ou você acha que todos mostraram o que poderiam ter mostrado mesmo, e não dá para mostrar mais do que aquilo que foi mostrado?
Você disse após o Senna?
Após o Senna, veio uma enxurrada, né, de... Bernoulli, Zonta, Pisonia,
Burch. Ah, brasileiros.
É, brasileiros que eu tô falando.
Tasso
Marques.
Não, muito, muito fracos, né? A grande maioria, muito fracos. Embora eu ache que o Bernoulli fez 2 anos de erros com um bom nível. O Bernoulli é um cara que... É um de Esteban Ocon. É um cara que mostrou, mas não sucumbiu a uma Fórmula 1 que olha mais pro dinheiro do que pro braço. É, dos outros brasileiros, nenhum assim que eu acho que tenha sido injustiçado, a maioria é muito fraca. O Brasil, né, não aproveitou o fenômeno do Ayrton Senna, até o fenômeno da morte do Senna poderia ter sido uma coisa trabalhada, né, para se envolver pessoas com automobilismo, crianças, enfim, kart. Nós temos aqui um especialista em kart na mesa. O trabalho de base. Então a morte do Senna foi a morte do automobilismo brasileiro, embora o Rubinho, que era o contemporâneo do Senna, né, ele não pode se dizer que ele surgiu pós-Senna. Ele já estava ali seguindo uma trilha, né, quando o Senna morreu. Ele estava, né, inclusive bateu forte, quase morreu naquele mesmo final de semana do Senna. Mas ali marcou meio que a morte do automobilismo brasileiro mesmo, porque não teve nenhum brasileiro que não, você não vê força no automobilismo brasileiro. Você viu o Pisonia chegar com força, mas um cara sem a menor condição mental de ser piloto de Fórmula 1. Talvez até com um braço.
Deixa eu passar os nomes aqui para te ajudar até nessa tua análise aí. Tivemos o Bernoulli, tivemos o Luciano Burti, Cristiano da Mata, Lucas de Grassi, Pedro Paulo Diniz, Christian Fittipaldi, não, Christian Fittipaldi é da época do Senna também, a gente não pode colocá-lo nessa. Isso. Tarso Marques, Felipe Massa, Felipe Nasser, ou Nars, como queira. Nelsinho Piquet, Antônio Pisoni, Luiz Sazi. O Sazi nem estreou, né? Tá aqui na lista, mas nem estreou. É. Foi só anunciado. Ricardo Rossetti, Bruno Senna e Ricardo Zonta.
É, mas enfim, talvez só o de graça que eu possa ressaltar também como um cara que... Não dá pra gente dizer que ele mostrou como o Bernoulli, pelo menos, conseguiu mostrar ali contra os seus companheiros de equipe. Mas o de graça, pela carreira dele, é um bom nome que chegou à Fórmula 1 e acabou também não dando certo por outros fatores. Mas o resto, toda essa maioria que você citou aí, são pilotos, né, que nunca vi grandes qualidades neles. O Massa, claro, talvez mereça a menção honrosa, porque com qualidades ou defeitos, foi um cara que lutou, foi um cara que quase foi campeão do mundo, foi um cara que teve uma história bonita na Fórmula 1, sem dúvida nenhuma. Mas, infelizmente, acabou a geração, né? Aquela coisa de que vinha um atrás do outro. O Brasil parou de produzir, a verdade é essa. Não é culpa dos pilotos, o Brasil parou de produzir. O Brasil não olha para a sua base de fórmula, não existe. A gente tem uma confederação brasileira que não faz absolutamente nada pelo trabalho de corrida de fórmula, uma confederação apática, uma confederação que já foi envolvida em escândalos, enfim, a gente tem uma CBA, só falar isso o ouvinte eu acho que já entende, então a gente foi morrendo em termos de oportunidades, né? Não tem piloto, não tem como ter qualidade.
Olha, vou dar uma emendada aí, Campos, se você me permitir, Raposo. Eu acho que depois do Senna, assim, olhando um pouco para o mundo do kartismo, né, mercadológico, rental, por exemplo, teve um boom, o pessoal falou de uma bolha, enfim, eu não acredito nessa bolha. Eu acho que hoje em dia a gente está muito forte no kartismo, mas os anos 90, pós-Senna, foi o momento que mais se abriu kart indoor, pelo menos na cidade de São Paulo. Né? Então, e hoje em dia você tem... Olhando para hoje, você tem kartistas que rivalizam com Rubinho, com Tony Canaan, a gente pode ver nas 500 milhas, por exemplo, tem muito kartista amador que de braço está ali pau a pau com esses caras que tem uma especialização enorme. Então eu acho que faltou mesmo oportunidade para o Brasil, como você falou, a CBA, talvez tenha faltado o incentivo necessário, o mercado pode ter mudado, mas braço aqui no Brasil a gente tem. Eu acho que para o cara sair daqui e ir para a Europa, talvez seja muito mais difícil. Né? E a gente veio de crises enormes, né? A gente veio do Real, que deu uma estabilizada, depois teve quedas, enfim, várias crises, talvez justifique alguma coisa desse tipo, mas material humano, cara, a gente tem bastante, a gente só não conseguiu colocar à prova, né? Talvez outro cara que você falou do menino que tá na Fórmula E agora, do...
Felipe Nasser, Lucas de Grassi.
De graça. De graça, eu acho que realmente é um cara sensacional, não teve chance real na Fórmula 1 para mostrar, mas um cara que eu tenho curiosidade, bastante curiosidade, era o Razia, né? Que chegou a colocar o macacão e já tiraram dele no outro dia, né? Mas eu gostava muito dele na finada GP2, atual Fórmula 2. Eu achava aquele cara que ele pilotava muito mais do que o outro que veio na frente, lá o Nasser, né? Que eu acho que mostrou até um pouquinho, né? Teve alguns brilharecos, mas o Razia eu achava. Eu fiquei com pena da gente não poder ver o que aquele menino poderia fazer. De resto, concordo contigo. Eu acho que não chegou. E comparar com o Senna, com essa geração Senna-Piquet, é um pouco cruel, né, cara? Os caras eram de outro planeta.
Fábio Campos, se a China de 2019 entregar o que entregou em 2018, você termina o domingo feliz com a milésima corrida?
Termino. Se a gente vê um piloto fazer as duas ultrapassagens que o Ricardo fez, eu acho que vale o ingresso. Aquele é o tipo de corrida que quem está na pista paga o ingresso, senta na arquibancada, sai aplaudindo. Aquela corrida teve a peculiaridade, né, do safety car, que mudou aquela questão das estratégias, mas aquela corrida foi uma das melhores de 2018, né, principalmente pelo show que o Ricardo deu fazendo aquelas duas ultrapassagens, mas até não foi só ele, né? A gente teve o Verstappen naquela disputa, ultrapassando, ele bateu no Vettel, teve aquela polêmica, mas a joia da coroa foi feita naquela pista, numa área que não tem DRS, não vai ter DRS esse ano, que é a curva 6, é um lugar que dá para ultrapassar legal, que dá para fazer boas ultrapassagens. Tomara que a Fórmula 1 saiba trabalhar a distância da zona de DRS na reta principal, na reta, não é a reta principal, não é a reta de largada, né? Naquela reta lá de trás, podemos dizer assim, que sempre foi estragada, uma das retas mais estragadas pelo DRS, em alguns lugares, em um lugar que ele não funciona, que ele atrapalha, é nessa da China. Então, torcendo para que não haja ali um festival de DRS, como foi no Grande Prêmio do lado, que a Fórmula 1 saiba trabalhar isso, mas a corrida do ano passado foi muito legal. Então, se a gente tiver uma corrida igual, vai ser muito bom.
Então é isso, a gente termina esse primeiro bloco registrando aí um pouquinho da nossa história aí, relembrando, protocolando aqui, não podemos esquecer a reclamação do nosso querido Fábio Campos aqui sobre a comemoração, acho que ficou entendido por todo mundo aí, relembrando um pouquinho das histórias, e vamos lá para essa milésima corrida, que seja uma corrida boa como foi em 2018, como o Fábio Campos citou aí agora, e que você, ouvinte, que foi tão provocado semana passada, ficou tanto perguntas abertas e que a gente não recebeu as respostas, que você possa, na semana que vem, nos escrever falando aí das suas impressões da milésima corrida, do que você espera aí para os próximos 500 GPs que vem pela frente, se você concorda com esse meu pessimismo aí com o futuro da Fórmula 1, ou se você está mais na onda do Fábio Campos, que acha que pauzinhos serão mexidos e tudo vai ser organizado. Com a opinião do Ricardo Bânimo Soares sobre o Rubinho Barrichello e tudo mais, então a gente está sedento aí de opiniões, e-mails.
Essa opinião de que o Barrichello mereceu mais 2009 do que o Button, eu acho que se o ouvinte quiser, ele tem motivos para protestar, mas é um bom motivo para ele escrever para nós.
Eu tinha que marcar minha presença aqui de alguma forma, então eu tenho que causar, meu amigo.
Você fez por querer, né? Que absurdo isso.
E a gente volta já no segundo bloco, clique lá, ouça-nos no segundo bloco que terá assunto interessante também para ser discutido.